convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Uma boa noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos, de modo muito especial, acolher a palavra de Deus, especialmente o Evangelho que acabamos de ouvir. Nós estamos acompanhando o Evangelho segundo Lucas, porque nós estamos no ano litúrgico C. Então, nas missas dominicais, durante o tempo comum, nós estamos assim acompanhando a narrativa da obra de Jesus, da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, na perspectiva do evangelista Lucas. E nós começamos na semana passada, sexto domingo do tempo comum, uma parte assim muito especial que nós temos nos evangelhos, o grande sermão da montanha. Na verdade, Jesus ensinou em diversos lugares, em diversas ocasiões. São muitos os ensinamentos de Jesus. Às vezes, nós nos prendemos mais aos sinais, os milagres. Os milagres de Jesus aconteceram para confirmar, reforçar ainda mais os seus ensinamentos. O verdadeiro cristão, na verdade, se torna necessariamente ouvinte da palavra. Mais do que milagres, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Por isso que o primeiro milagre que nós desejamos é, na verdade, que Ele nos faça ouvir, nos faça enxergar. E o evangelista Lucas, como também acontece com o evangelista Mateus, reúne várias mensagens ou vários ensinamentos de Jesus em um único sermão, o Sermão da Montanha, ou então em um grande sermão, o Sermão da Montanha, que é introduzido também no Evangelho de Lucas com as bem-aventuranças. Foi o que nós ouvimos semana passada, as bem-aventuranças. E isso não é apenas uma coincidência, de forma alguma, não é por acaso que o Evangelho nos apresenta as bem-aventuranças no início do Sermão da Montanha, porque se nós não formos capazes de compreender as bem-aventuranças, felizes os pobres, felizes os que são perseguidos, felizes aqueles que buscam a paz, porque deles é o reino de Deus, se não formos capazes de compreender, de acolher as bem-aventuranças, nós vamos ter uma dificuldade enorme para acolher o que vem depois. Então, na verdade, as bem-aventuranças, elas representam como que o primeiro teste para saber se a pessoa é verdadeiramente cristã, se ela tem dificuldade para entender, para abraçar, para acolher as bem-aventuranças. Então ela vai ter uma dificuldade enorme para entender e para acolher exatamente o que hoje nós ouvimos. E é preciso dar muita atenção, isso nós temos que fazer todos os domingos, mas de modo especial nesses domingos que se seguem, que nós vamos então continuar esse ensinamento de Jesus. Como é que nós podemos realmente nos tornar seus seguidores? Às vezes nós pensamos que o cristão, o seguidor de Jesus, é aquele que carrega uma cruz sobre o peito. Alguns costumam até fazer uma tatuagem com símbolos religiosos, ou então vestir uma camisa, sou católico, sou cristão. Na verdade, o cristão é identificado, é reconhecido na sua capacidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os ensinamentos de Jesus e de colocá-los em prática. O que identifica o cristão é o amor, e somente o amor. Então vejam o que nós ouvimos do próprio Jesus: amai os vossos inimigos. Uma coisa que nós realmente não conseguimos entender, parece que vai contra a nossa natureza. De fato, nós não somos capazes de fazer isso com a nossa própria força. É preciso que a pessoa tenha Deus no seu coração. É preciso que a pessoa tenha uma vida de oração. É preciso que a pessoa tenha um contato profundo e constante com a palavra de Deus, porque isso vai contra a natureza humana. Amar os inimigos, porque o natural é amar os amigos, amar aqueles que nos fazem bem. E para isso não é necessário religião, não é necessário nenhum ensinamento especial. Naturalmente o ser humano responde o bem com o bem. Se alguém me faz o bem, eu também vou fazer o bem a essa pessoa. Se alguém me oferece um presente, eu também vou oferecer um presente a essa pessoa, vou retribuir. Não é necessário religião, não é necessário cristianismo para esse tipo de prática. O que Jesus vai nos dizer, e aqui Ele está formando a sua comunidade, formando os seus discípulos. Jesus se dirigiu especialmente aos seus discípulos quando pronunciou esse grande sermão, porque Ele queria que seus discípulos fossem bem formados, bem instruídos, bem esclarecidos a respeito das exigências do reino instaurado por ele. Era necessário que todos entendessem a boa nova, a boa notícia que haveria de salvar a humanidade, porque mudaria o rumo da humanidade. Seria então um novo nascimento da humanidade, porque não estaríamos mais sujeitos ao pecado, à lei, mas à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Seria então a nossa motivação única, e certamente a nossa vida seria outra, a humanidade seria outra. Pois bem, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Queridos irmãos, talvez estejamos vivendo no nosso país um momento assim muito particular e difícil no que se refere à violência, que cresce e que nos assusta cada vez mais. Nós devemos aprender com o Evangelho. Nós devemos acolher o Evangelho. A verdadeira arma que nos defende da violência é o Evangelho, é o amor, é a misericórdia, é o perdão. Não existe outra arma que seja capaz de nos dar segurança e de nos devolver a paz. Nós ficamos assustados com o índice da violência e às vezes buscamos caminhos que não são propriamente os caminhos apontados por Jesus. A coisa funciona mais ou menos assim: o mal gera o mal, é uma multiplicação do mal. Às vezes nós culpamos uma humanidade, ou então culpamos a estrutura, culpamos o sistema, e às vezes não consideramos a pessoa como um ser livre, capaz de escolher entre o bem e o mal. É verdade que todo mundo tem que responder pelas suas próprias práticas. Nós não podemos atribuir todo o mal à humanidade de modo genérico, vamos assim dizer, inocentar todas as pessoas. Não, o ser humano é livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Por isso que nós precisamos da educação, da formação, da instrução. Existe, é real a possibilidade de conversão. Alguém que tenha maldade no coração pode se transformar, impulsionado pelo Espírito Santo, para fazer somente o bem. E o nosso papel é anunciar de tal forma o Evangelho que as pessoas se convertam cada vez mais ao Senhor, para que o mundo seja cada vez mais um mundo de paz. Mas a tendência é essa: se eu faço mal, então eu vou produzir o mal em alguém, e essa pessoa que recebe o mal que eu pratiquei, a tendência é também a pessoa fazer a mesma coisa, e assim vai acontecendo essa multiplicação, proliferação do mal na humanidade, na sociedade. Qual é o papel do cristão? O cristão se identifica como cristão, se torna cristão quando essa corrente do mal, ao chegar nele, ela é interrompida, acontece uma quebra. Quando bate no ser humano cristão aquele mal que vai sendo praticado, que vai gerando mais mal, ou então a violência que vai gerando violência, quando isso chega no cristão, a reação do cristão é diferente, não é a mesma. Porque ele age não segundo a sua natureza, mas age segundo a prática, segundo o ensinamento, segundo a graça de Deus. Olha o que nós ouvimos na finalização do texto de hoje, no Evangelho. Depois de Jesus ter dito tantas palavras radicais, ele faz como que um resumo: a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Como também o vosso Pai é misericordioso. Nós temos uma referência. Nós devemos agir como Jesus. Devemos fazer como Jesus fez. Devemos amar como Jesus amou. Então, na verdade, o cristão, ele tem uma força interior, porque primeiro ele foi amado, primeiro ele foi perdoado, primeiro ele foi salvo, ele foi curado, ele recebeu a luz divina, a força do Espírito Santo, para poder agir de modo diferente. Quando o mal bate a sua porta, ele vai agir não segundo a sua natureza humana, mas vai agir como Jesus, vai amar como Jesus, vai ser misericordioso como Jesus, vai perdoar como Jesus, como o Pai. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. É verdade que às vezes nós somos vítimas, muitas vezes também somos carrascos, quer dizer, muitas vezes somos vítimas da violência, mas muitas vezes nós provocamos a violência. Mas na verdade o cristianismo nos convida a uma atitude radical, fazer o bem mesmo quando somos vítimas, amar mesmo quando não somos amados, interrompendo a corrente do mal. Por isso nós pedimos a Deus, hoje e sempre, que nos faça entender essas palavras, que nos faça acolher essa palavra. Realmente não é fácil, é gostoso ouvir. Quando a gente escuta essas palavras, o nosso coração se enche de esperança, porque no fundo, nós concordamos com essas palavras. Não porque sejam palavras humanas, mas porque são palavras divinas. Na verdade, é a revelação cristã que nos enche de esperança, mas nós também reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós queremos perdoar, mas nem sempre é isso que acontece. Nós queremos promover a paz, mas nem sempre é isso que acontece. Nós queremos que a nossa palavra seja sempre verdadeira, autêntica, transparente, mas nem sempre é isso que acontece. Por isso que realmente é preciso dobrar os joelhos, pedir a Deus que nos conceda a graça da conversão, para que sejamos fortes, sejamos autênticos, sejamos sinceros, para fazer exatamente aquilo que Jesus pediu aos seus discípulos. Nós somos cristãos, nós somos discípulos e discípulas de Jesus, e nós queremos que estas palavras penetrem o nosso ser, o nosso coração, e produzam em nós muitos frutos. É graça de Deus, é a graça da fé, é o milagre que deve acontecer na vida de cada um de nós. É assim então que nós nos apresentamos, nos colocamos diante de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer o ofertório, como nós fazemos em todas as missas. Então coloque-se diante de Deus neste ofertório, se ofereça a Ele, para que Deus continue realizando na sua vida a obra de santificação, a obra de conversão, a obra de amadurecimento, para que você se torne cada vez mais uma pessoa madura, uma pessoa autêntica, até alcançar a estatura da maturidade de Cristo. O nosso modelo é Jesus Cristo, e nós queremos nos aproximar cada vez mais dele, de suas palavras, de suas práticas, de seus gestos, de seu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre.